está terminando o prazo para a declaração do imposto de renda e parte do valor do imposto devido pode ser destinado para o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência, ou então o Fundo do Idoso, ou ainda para projetos do esporte e da cultura. Para falar sobre a destinação exclusivamente a projetos culturais, nós estamos ao vivo agora com o diretor executivo do Instituto Cultural Ingá, Alan Gaitarosso, está com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer falar com você.
Como é que é a destinação desses recursos para projetos culturais?
Então, no encerramento, né, do ano fiscal, tanto de empresas quanto de pessoa física, é possível que você direcione parte do imposto devido, do imposto que você vai pagar de imposto de renda, para uma série de modalidades. Então, como você disse, a gente pode destinar até 1% do imposto devido para o FIA, nós podemos destinar até 1% do imposto devido para a Lei do Idoso, e agora, a partir desse ano, 2% para o esporte e até 4% para projetos culturais. Então, como funciona? Você, na hora de fazer a declaração do imposto de renda, é importante que você entenda que para fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física e fazer essas destinações, você precisa optar pela declaração completa. Não dá para fazer pela forma simplificada, tá? Tem que ser aquela declaração completa. E aí você vai indicar durante a declaração qual projeto que você gostaria de fazer a destinação. No caso da cultura, a gente tem uma série de projetos que são aprovados pelo Ministério da Cultura, são projetos que são avaliados pelo Ministério, eles têm contas bancárias abertas para esse projeto, para receber o recurso, e aí você vai indicar qual é o projeto que você que recebe o seu recurso.
Então, para a área cultural é preciso conhecer o projeto, porque no Fundo da Infância você pode destinar para o fundo sem necessariamente ser para um projeto específico, né?
Exato, para o FIA e para a Lei do Idoso é para o fundo, é quem faz os repassos dos recursos é o município, né? Ele que faz a gestão dos recursos do FIA e da Lei do Idoso. Na área da cultura não, na área da cultura você escolhe o projeto que você quer destinar, entra em contato com o produtor que é responsável por aquele projeto, você tem que fazer uma transferência bancária aí da sua conta própria, né? Você faz uma antecipação dessa destinação. Bom, por exemplo, eu tenho um projeto que é o Criança em Cena. Você quer doar para o Criança em Cena? Entra em contato com o produtor, que sou eu, vou te passar as informações desse projeto, conta, valores que você pode fazer nesse projeto, você faz uma transação, um TED para conta desse projeto, e aí quando você vai gerar a guia de recolhimento do imposto de renda, você já desconta esse valor, porque você já fez essa antecipação desse crédito, né, desse valor.
Mas na declaração do imposto de renda, em qual aba eu coloco essa informação?
Tem uma aba lá que você vai indicar, caso você tenha feito a destinação, qual é a modalidade que você fez e o código do projeto, porque todos os projetos têm um código, né? No caso, projetos da cultura, o código é o PRONAC.
Se eu destinar 4% para a cultura, eu posso também destinar uma parte para o FIA?
Pode. Se você for empresa, essas porcentagens elas não são concorrentes, né? Então você pode destinar até 11% do seu imposto de renda. Porque além do FIA, do Fundo do Idoso, da Cultura e dos Esportes, nós temos ainda o PRONAS e o PRONON, que são programas de estímulo à assistência a pessoas com deficiência e ao combate e a cura do tratamento do câncer, né? Pesquisa referente ao câncer. Então, a empresa pode destinar até 11%. No caso da pessoa física, elas não são concorrentes, mas o valor é menor. Você pode destinar só até 6% do seu imposto de renda. Então, se você decide destinar 4% para a cultura, então só sobra mais 2% para você destinar para as outras modalidades, né? Mas, assim, é até 4%. Isso não quer dizer que você precise destinar os 4% todos para a cultura, ou, enfim, é até 4%.
Agora, para conhecer esses projetos culturais, qual é o caminho?
Bom, o Instituto Cultural Ingá tem uma série de projetos que a gente apoia. Como funcionam esses projetos? Produtores, que quando eles enquadram o projeto no Ministério da Cultura, eles procuram o Instituto para ajudar nessa captação de recursos, para apresentar os projetos para as empresas. A gente faz um acompanhamento da execução desses projetos para garantir que esses projetos vão ser executados, que o resultado desses projetos vai ser entregue para a população de forma gratuita. E aí todos esses projetos que a gente apoia fica disponível no nosso site, que é o icimaringá.com.br. Então tem uma aba lá no icimaringá.com.br, onde tem os projetos que o Instituto Cultural Ingá apoia. Lá nessa aba de projetos, você vai ver o resumo desses projetos, qual é o público-alvo desses projetos, qual é o valor do projeto, se ele já tem algum recurso captado e também as informações de contato com os produtores.
Geralmente são projetos realizados durante o ano?
É, a maior parte dos projetos são realizados durante o ano. A gente tem o projeto acontecendo durante o ano inteiro, né? Tem projetos que são do formato de eventos, que acontece durante o final de semana, um mês, né? Projetos da área da música, da área da dança, mas a gente também tem os projetos de formação, que são aqueles projetos que são maiores, né? São cursos, oficinas, workshops, que daí eles acabam acontecendo a execução do projeto para um período maior, de 6 meses, 7 meses, 9 meses.
Alan, explica um pouquinho mais para a gente sobre o ICI, então. Você falou, então, que o ICI, ele capta, ajuda esses artistas, esses produtores a desenvolver esses projetos também?
Isso, o ICEI foi fundado em 2011, né? Então a gente tem mais de 10 anos já de trabalho na cidade de Maringá. Desses anos de vida do ICEI, nós já captamos mais de 3 milhões de reais em recursos para projetos culturais da cidade. Então, qual é o papel do ICEI? Um dos papéis é a formação e capacitação desses produtores, desses agentes culturais. Então, durante um ano, a gente dá uma série de treinamentos gratuitos para instruir eles como é que eles fazem para ter acesso à plataforma para escrever os projetos. A gente faz acompanhamento da execução, a gente faz acompanhamento da prestação de contas, porque eles não tenham problema durante a execução e prestação de contas, né, porque não fiquem, de repente, com algum problema tributário ou, de repente, sejam inabilitados pelo Ministério e não possam colocar outros projetos. E, além disso, também a gente apresenta esses projetos, a gente faz uma série de visitas durante o ano a empresários para tentar sensibilizar as empresas aqui de Maringá para fazer destinação. Então, nessas visitas, a gente explica o que é destinação fiscal, a gente fala com o contador, a gente ajuda, inclusive, no processo, né, na etapa que o contador precisa fazer essas destinação. Então, esse é o papel do ICI, formar, capacitar os artistas e produtores para cada vez mais a gente tenha mais projetos habilitados para receber esse recurso, porque são recursos que ficam em Maringá, né, e que beneficiam a população. De repente você faz um pagamento de um imposto para o governo federal, você não sabe como isso retorna depois para o município, né? Então a gente sabe que são recursos empregados na cidade de Maringá. E do outro lado, o contato com as empresas, para explicar para elas que existe a renúncia fiscal, como elas podem fazer, mostrando os benefícios disso para o município. Então a gente tenta fazer esses dois pilares assim, de atendimento, né?
A captação de recursos junto às empresas é muito difícil, muito complicado?
Olha, difícil e complicado, assim, acho que é mais difícil do que complicado, na verdade. Assim, a gente fez um levantamento em 2018, quando eu me senti em 2018, que Maringá tinha um potencial de arrecadação para a cultura próximo a uns 28 milhões de reais. Para você ter uma ideia, o ano passado a gente conseguiu captar 3 milhões. Então, assim, tem muito recurso ainda que ainda não é destinado. E às vezes a empresa não sabe, a empresa ainda não tem conhecimento da modalidade, mas muitas vezes também a empresa... É difícil você sensibilizar na maior parte das vezes o contador, né? Que é aquela pessoa que está no final do processo, porque de repente ele precisa parar o que ele está... a contabilidade de final de trimestre, para fazer um cálculo antecipado do valor que ele teria para destinar, fazer toda essa operação. Então, assim, a gente tenta sempre conversar com os contadores, que eles são a chave principal nessa engrenagem, assim, né, para que isso funcione, né? Porque do outro lado, o empresário, às vezes, ele até se sensibiliza, ele quer destinar, ele quer ver a marca dele aplicada, ele quer contribuir, ele quer participar de alguma forma, né, dessas ações. Mas aí a gente precisa também do apoio dos contadores, né? Explicar que não vai cair na malha fina da Receita Federal fazendo isso, que não é uma operação muito difícil de fazer, enfim. Então...
E o empresário, ele tem a marca dele divulgada nesses eventos?
É, todo empresário que faz o patrocínio, se ele quiser, tá? Não é obrigado, mas ele tem esse benefício, ele pode aplicar a marca deles nos materiais de comunicação das atividades. Aí é toda a comunicação, seja em rede social, TV, impresso, mídia, a marca dele vai como patrocinadora.
Entendi. Tá certo. Alan, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu te agradeço. Tchau, tchau.
Nós conversamos com Alan Gaitarosso, que é diretor executivo do ICI, o Instituto Cultural Ingá, e ele nos falou sobre como destinar parte do imposto de renda devido, né, o imposto devido, na e isso tem que ser feito na declaração do imposto de renda até o dia 31, até quarta-feira, né, para projetos culturais aqui de Maringá.